Mulheres, direitos e igualdade. As mulheres trabalham mais horas do que os homens. Entretanto, recebem salários menores e representam a maioria nas atividades precárias e não remuneradas. Isso é o que conclui o documento Que Tipo de Estado, Que Tipo de Igualdade, feito pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL.
No último programa da série Mulheres, Direitos e Igualdade, falamos sobre a proibição e penalização do aborto. Hoje, vamos falar sobre a sobrecarga de trabalho das mulheres.
A jornada das mulheres no mercado de trabalho é inferior à dos homens. Entretanto, quando somadas as horas de trabalho não remunerado com as tarefas domésticas e cuidados com a família, o tempo médio semanal ultrapassa em quase 5 horas o tempo de trabalho dos homens.
De acordo com a CEPAL, apesar dos avanços nas políticas pela igualdade de gênero, as instituições econômicas, sociais e políticas continuam a agir em uma rigorosa divisão sexual do trabalho. Essa realidade mantém a ideia de que as mulheres são as responsáveis pelos cuidados com a casa e a família, enquanto os homens são responsáveis pela renda.
Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, indicam que as mulheres se dedicam, em média, 24 horas semanais aos afazeres do lar, enquanto os homens não chegam a 10 horas. Sem tempo para expandir a jornada de trabalho, 42% das mulheres ficam em empregos precários.
Para a coordenadora de Igualdade de Gênero do IPEA, Natália de Oliveira Fontoura, o trabalho não remunerado, seja no campo ou na cidade, é o fator que mais atrapalha o crescimento profissional das mulheres.
Mesmo que a mulher não tenha filhos, mesmo que a mulher não tenha casado, está tão arraigado nas pessoas de que a mulher tem essa responsabilização que ela é prejudicada de antemão. As prejudicam diretamente no mercado de trabalho. Muitas vezes ela mesma não se coloca à disposição ou se responsabiliza porque ela responde por esses afazeres, enfim.
Natália Fontoura acredita que é necessário promover ações que permitam o acesso das mulheres ao mercado de trabalho. Essas ações devem estar aliadas a incentivos, programas e mudanças culturais para que os homens compartilhem responsabilidades no lar e no cuidado de seus dependentes. Ela acrescenta que o trabalho relacionado aos cuidados não pode ser exclusivo das famílias. O Estado e as empresas também devem se responsabilizar.
Primeiro que tem que ter mais serviço público, tem que ter mais creche, mais escola em tempo integral, mais serviços de atendimento de cuidado aos idosos, às pessoas com deficiência, todas essas atribuições pelas quais as mulheres respondem. E tem que ter alguns outros tipos de incentivo à presença dos homens. Se os homens tiverem mais possibilidade de licença do nascimento do filho ou para levar algum parente ao médico, todos esses tipos de licença. Quando o empregador for empregar uma mulher ou um homem, ele não pensar que a mulher que vai faltar, se o homem também sair, se ausentar, vai nivelando e vai quebrando esses valores, esses estereótipos de gênero, como a gente chama, né?
A presidente da Associação das Donas de Casa, Maria da Graça Santos, afirma que é necessário reconhecer os afazeres domésticos e cuidados como um trabalho. Ela destaca que os serviços de manutenção do lar e de cuidados com os filhos são fundamentais para a sociedade.
Hoje nós somos considerada mulher trabalhadora. Em 2005, a dona de casa ela não tinha o direito de nem lá no INSS e falar, eu quero fazer meu carnê como dona de casa. Ela tinha que ir falar que era costureira, que era não sei o que, inventar uma profissão para ela. Hoje não, ela vai lá, ela fala, eu quero contribuir, fazer meu carnê como dona de casa.
Para Maria da Graça, as donas de casa conseguiram um avanço na luta pelo reconhecimento do seu trabalho. Hoje, elas podem contribuir com a Previdência Social. O objetivo deste benefício é garantir a aposentadoria para estas mulheres.
A cientista política do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o CFEMA, Fernanda Feitosa, afirma que as atividades do lar e cuidados com a família são trabalhos que dão base para a vida social e geram riquezas.
Entretanto, Fernanda defende que esse tipo de benefício deve ser visto como uma política de curto prazo, com foco nas mulheres de baixa renda e idade avançada, que não tiveram como buscar sua autonomia econômica.
Então, esse grupo específico é que tem que ser atendido com essas políticas específicas e de tempo determinado. Não que há de eterno haja uma aposentadoria para a dona de casa, para não reforçar a questão da divisão sexual do trabalho, para incentivar a mulher a ter essa autonomia financeira. Mas que, nesse momento, na nossa realidade, esse grupo precisa dessa atenção do Estado.
As alternativas para acabar com a desigualdade de gênero no trabalho estão em constante discussão. Mas em um ponto existe consenso. Hábitos culturais devem ser mudados. Os homens devem compartilhar as responsabilidades no lar e o cuidado de seus dependentes.
Movimentos organizados de todo o Brasil querem que a mulher deixe de ser representada nos meios de comunicação apenas como objeto na venda de produtos. Este será o tema do último programa da série Mulheres, Direitos e Igualdade. Até lá!
Nós que vem sempre suando, este país alimentando, estamos aqui pra relembrar, esse país tem que mudar.
Você acabou de ouvir um programa da série Mulheres, Direitos e Igualdade, uma produção da agência Pulsar.